é um movimento empreende contador, né, que tem como objetivo apoiar empresas contábeis, empresários contábeis, empresas já tradicionais que querem inovar o seu negócio, ou contadores que estão querendo montar o seu escritório de contabilidade, estudantes que estão em busca de conhecimento, enfim, todo mundo que faz parte da área de contabilidade está querendo empreender, né? Então, o propósito desse nosso projeto, desse movimento, é trazer conteúdos relevantes, conteúdos ricos, em diversos assuntos como transformação digital, contabilidade consultiva, marketing, contabilidade digital, entre diversas outras assuntos que a gente vai convidar especialistas para participar em momentos como esse, mas que são episódios que vão compor um conjunto de vídeos que a gente está agrupando em uma temporada. Então, nós vamos ter temporadas a cada mês, nós vamos ter uma temporada em geral com 4 episódios. A gente tem 2 canais em que a gente vai divulgar as informações do movimento. Um é o canal do Instagram, né, o Empreende Contador, que vocês podem seguir e acompanhar todas as informações sobre o movimento. E também temos um canal no Telegram. Também você pode procurar lá, Empreende Contador, e aí participar desse canal, e a gente vai colocar enquetes com informações de quais temas vocês querem que a gente aborde. A gente vai colocar muita informação interessante sobre empreendedorismo, que temas são mais interessantes para a gente trabalhar em cima dessas expectativas que vocês têm diante da temática maior, que é o empreendedorismo contábil, né? Aproveito para reforçar o convite de vocês nos seguir no Instagram, através do Instagram Empreende Contador, né, que é o nosso canal no Instagram, e do canal no Telegram, que é o Empreende Contador. Também, mesmo nome, você chega lá, tá aberto, você pode seguir no canal lá, e muito conteúdo já foi colocado, e a gente vai estar colocando as informações de como você pode nos acompanhar, né? Para esse primeiro episódio, um tema bastante interessante, que é a gestão contábil em tempos digitais, eu trago um grande amigo, que é contador, um empresário contábil, e que criou um projeto espetacular. Eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto, a gente vai conversar sobre ele, que é o Contabilidade do Futuro, que é uma incubadora para empresas contábeis, né, e tem o propósito exatamente de ajudar empresas que estão nascendo ou que já estão em processo de crescimento, mas precisam desse apoio com uma série de informações e tudo mais. A gente vai conversar sobre isso. O meu amigo Daniel Segura, que tem a empresa Contábil Segura, e eu vou pedir a ele que se apresente aí. Seja bem-vindo, Daniel, e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí, participar desse primeiro episódio, é uma honra para mim. Falar um pouco sobre mim, né? Para quem ainda não me conhece, sou Daniel Segura, eu tenho um escritório de contabilidade aqui em São Paulo, um escritório que é sucessão, então são sócios eu, meu pai e minha mãe, os 3 contadores, né? Família de contadores. E eu sou CEO de uma incubadora, né? Recentemente inaugurada no ano passado. Uma incubadora nas nuvens, né, que eu venho dizendo, porque a gente tem contadores aí do país inteiro, e aí nessa incubadora a gente ajuda aí os contadores com mentorias, tecnologia, consultoria e até mesmo assessoria, se precisar, nos setores aí mais burocráticos, né, fiscal, departamento pessoal, enfim, essa é a minha empreitada aí. Sou formado em publicidade e propaganda e também em contabilidade, então aí eu estou unindo essas duas formações aí hoje em dia, junto com as redes sociais. Eu tenho, quem ainda não me segue, o meu Instagram é @conteudo.contábil. Vai lá também, me segue. E é isso. Esse é o Daniel Segura.
Você vê aí que o Daniel tem duas realidades. Eu queria explorar, Daniel, para que os amigos possam compartilhar esse conhecimento extraordinário que você tem, essa experiência que você tem tanto na sua empresa contábil, quanto também no projeto da incubadora. E eu queria dividir esse nosso momento, na verdade, em 2 momentos, né? Primeiro momento, a gente falar um pouquinho dessa tua experiência como contador, e aí muitas pessoas vão se identificar nessa realidade. Como você falou, a tua empresa ela começou com seus pais, né? Então, você já está numa segunda geração, já é o processo de sucessão. Então, acredito eu que muita gente vai se identificar com essa realidade também. A gente tem muitos filhos de contadores que estão trabalhando já no escritório dos pais e tentando colocar, implementar conceitos novos, né? E, por outro lado, nós temos muitos escritórios tradicionais que estão também não com essa situação de ter os filhos assumindo já, mas passando por uma realidade dessa transformação digital. Então, nesse primeiro momento, eu queria muito explorar, até para você compartilhar conosco e com todos nós que estamos assistindo, essa tua experiência. Como é que foi essa tua experiência da transformação digital no teu escritório tradicional? Como é que foi essa situação de você entrar e houve esse choque de realidade? E, enfim, conta para a gente aí um pouco como é que foi essa tua experiência, essa tua trajetória da transformação. Como é que foi, como é que está sendo, né, essa experiência da transformação digital no teu escritório tradicional?
Eu ajudava meu pai bastante aí, efetivamente, tecnologia, marketing, tudo que tem nessas áreas de inovação aí dentro do escritório. Claro, é um escritório que já está em andamento, existem muitas resistências. Resistências dos próprios sócios, que a gente tinha um escritório tradicional, resistência dos colaboradores, porque eu vejo que, assim, toda a tecnologia que a gente apresenta dentro do escrificante de colaboradores, eles acham que é para diminuir colaboradores. A tecnologia vai acabar com o trabalho deles. E não é isso, né? Pelo contrário, vai trazer novas experiências e eles vão ter a agregar no currículo deles. Então, eles também têm que se atualizar, né? Então, assim, eu friso bastante dentro da incubadora, assim, que é muito bom já iniciar com pensamento de tecnologia, com pensamento de vendas, marketing, dentro do escritório. Porque, além de contadores, né, nós somos gestores, né, gestores de empresa. Então, tudo que existe numa empresa normal tem que ter no escritório de contabilidade, não é só fazer contabilidade. Então, foi bem difícil, assim, demorou desde 2009, né, então demora alguns anos para implementar aí a tecnologia e o marketing, mas hoje vem rodando muito bem. A gente deu muita sorte que o nosso escritório, antes da crise, já estava praticamente aí de 85% a 90% já nas nuvens, né? Então, a gente já tinha o nosso sistema contábil nas nuvens, a gente já tinha ferramentas nas nuvens, né? A gente só não tinha os arquivos, né, dentro das nuvens. Mas isso aí, eu acho que foi por postergar, né? Não vendo a necessidade diária, né, de ter os arquivos nas nuvens. Foi postergando e agora, como a gente passou por essa crise, todo o nosso escritório está home office, né? Foi fácil. A gente demorou cerca de 2 dias aí para colocar os arquivos nas nuvens e hoje a gente está rodando 100% nas nuvens. E isso é importante também, como eu sou sucessão, meus pais verem que o escritório está andando perfeitamente, cada um na sua casa. Isso é muito bom, porque aqui em São Paulo a gente tem um problema muito sério de trânsito. Então, eu tenho colaboradores que precisam madrugar, e madrugar mesmo, de 4h30, 5 horas, para chegar no escritório. Eu tenho colaboradores de outras cidades, né, trabalhando no meu escritório. Então, isso ajuda aí, tanto empolga também, né, o nosso colaborador de trabalhar em casa. Então, eles estão mostrando o serviço para mostrar que funciona trabalhar home office. E é isso, é essa transformação que a gente veio passando aí ao longo do tempo. E hoje a gente meio que sofreu um empurrão, né, com essa crise. Ou você vai para as nuvens, ou você vai ficar preso dentro do seu escritório sem poder trabalhar. Então,
Verdade.
ainda bem que a gente hoje está 100% nas nuvens e a gente aposentou até o nosso servidor lá.
Olha
A
aí.
gente colocou uma plaquinha aposentada.
É uma coisa que você colocou, essa trajetória, ela levou, antes da situação do coronavírus, você estima que ela levou quanto tempo para você fazer essa transformação, assim, de colocar o sistema na nuvem? E uma outra coisa que você pontuou também é o seguinte: às vezes a gente olha para a realidade de uma empresa contábil e imagina o escritório funcionar na nuvem como sendo só o sistema. E, na verdade, é muito mais, porque você citou aí, você tem documentos que estão em formato PDF, DOC, planilhas de Excel. Você tem uma série de outras coisas que estão no teu servidor, ou então que estão espalhadas nos computadores dos colaboradores, muitas vezes, se a pessoa não está ainda devidamente organizada em pastas no servidor, que isso precisa também ir para uma realidade de nuvem. Então, esse desafio, como você bem disse na sua fala, não é só o software operacional do escritório, né? Contábil, fiscal, pessoal, gestão, etc. Você também tem um desafio de uma série de outras coisas que, às vezes, não é observada. Então, esses dois pontos eu queria que você ressaltasse. A primeira é a questão do tempo que levou a transformação para você colocar isso na nuvem, a conscientização das pessoas, e daqui a pouco a gente vai falar de pessoas também, essa questão do que você precisou trabalhar para que, além do software operacional, outras coisas que você também precisou levar do escritório para a nuvem, né? Arquivos, essas coisas.
Sim. A gente implantou ferramentas dentro dos nossos clientes, né? Porque a gente recebia ainda documento impresso. Bom, a primeira pergunta, essa transformação, ela veio acontecendo no nosso escritório faz mais ou menos 5 anos. De 5 anos para cá, a gente está tentando deixar o nosso escritório o mais digital possível. Eu não me recordo muito bem se nas nuvens é 5 anos. Eu acredito que seja de uns 3 anos para cá o nosso sistema contábil. Mas a gente já tinha um pensamento de vamos diminuir as impressões de papel, vamos deixar os arquivos 100% num servidor onde todos têm acesso, né?
Perfeito.
O compartilhamento de documentos, vamos implantar um sistema em que a gente consiga entregar documentos aos clientes sem a necessidade de o office boy levar o impresso lá. Toda essa cultura, ela não é de uma hora para outra, porque a gente tem a cultura do colaborador, a cultura dos sócios, a cultura do cliente. A gente tem cliente que é muito resistente à tecnologia, que nem tem computador dentro da empresa dele. Então, é uma mudança drástica para todo mundo. Hoje, aqueles que estavam postergando a tecnologia estão sentindo na pele, porque quem não estava online, quem não estava aparecendo na internet, já está muitos passos atrás da concorrência, né?
É verdade, isso é um fato. Isso é um fato e assim, corroborando com a sua fala e até entrando já no segundo viés, essa demora que muitos tiveram, agora não tem outra oportunidade. A pessoa vai ter que fazer isso a toque de caixa, né? Porque é uma imposição da realidade que nós estamos vivendo, né? E aí a gente comparar, eu gosto muito de dizer isso, as tecnologias que existem hoje para você fazer transformar o seu escritório, fazer essa transformação digital no seu escritório, elas já existiam. Apenas as pessoas demoravam um pouco mais, porque aí, como você falou, tem o time de cada um, né? Tem a resistência, né? No seu caso, aí, não só dos sócios, mas também dos colaboradores, e ainda tem o fator clientes, né? A gente percebe que é muito forte isso, influencia demais na transformação. E aí, um outro ponto que eu queria tocar, da pergunta ainda mais para lhe ouvir também, é como é que funcionou essa questão do aculturamento, né? Você falou a palavra cultura, e cultura realmente é uma coisa que você não muda da noite para o dia, né? Mais uma vez, no momento agora não tem escolha, mas na tua realidade dessa transformação, como é que você conseguiu introduzir essa cultura? Foi com pequenos exemplos, foi com pequenas, fazendo pequenas ações, e aí as coisas foram acontecendo ao longo do tempo. E aí, como é que aconteceu, de fato, o engajamento dos colaboradores nessa realidade digital, até mesmo antes do coronavírus, para a gente entrar na seara do coronavírus agora?
Primeiro, eu costumo dizer que as pessoas adoram ouvir e falar sobre mudanças, mas não gostam de aplicar a mudança no seu dia a dia. Então, elas gostam de ter uma rotina e sair da rotina é um pouco complicado. Perfeito. E aí vai para todo mundo, vai para cliente, vai para o escritório, vai para colaborador. O que eu fiz dentro do meu escritório é tentar empolgar o colaborador às novas tecnologias. Então, eu fiz reuniões com eles. Olha, que legal esse sistema. Vocês vão diminuir o tempo para fazer isso. Vocês vão se adaptar e ter no seu currículo que você tem experiência naquilo. Então, assim, tentar empolgar o colaborador, mostrar que ele também está entrando nessa era digital, que ele não está ficando para trás, né? Então, esse foi o primeiro ponto. O primeiro ponto, você tem que trabalhar dentro do seu escritório, né? Então, você trabalha primeiro o seu escritório para depois passar para os clientes. E com os clientes está sendo a mesma coisa. Eu acredito que, assim, é mais difícil implantar no cliente do que no próprio escritório. Então, a gente, antes, né, da crise, estava fazendo reuniões presenciais mesmo. Vamos fazer uma reunião dentro do, lá no cliente. A gente leva o notebook, faz a apresentação da ferramenta, do sistema, mostra para eles que vai facilitar a vida deles. Então, assim, foi um a um. A gente não jogou para todos os clientes um e-mail dizendo, ó, mudou da água para o vinho, não. É uma constância. Você tem que ir em cada cliente mostrar e também tem que personalizar essa tecnologia em cada cliente. Às vezes, não vai ser adaptado de uma forma, vamos fazer de outra, mas vamos tentar sempre digitalizar ele. E ainda não apliquei em todos os clientes. Então, é um trabalho árduo, né? Mas hoje, os clientes, com essa crise, eles se veem obrigatórios a estar dentro, né, da internet, da tecnologia. Então, eu estou fazendo reuniões com clientes com videochamada, que eu nem imaginava fazer.
Nossa!
Porque ele fazia questão de ser uma reunião na empresa dele.
Perfeito.
Então, hoje, eu acho que, assim, para a tecnologia, esse momento está sendo bom. Para a tecnologia, né, claro.
Perfeito.
Porque está fazendo aqueles que postergavam a tecnologia aderir o mais rápido possível e fazendo com que as pessoas mudem a chavinha dentro da cabeça. Aqueles que não gostavam da tecnologia, hoje está gostando mais do que a gente que já vinha trabalhando com isso.
Olha aí. Eu acredito muito que essa realidade que você está falando, ela vai fortalecer e impactar muito intensamente a transformação digital, não só das empresas contábeis, mas de todo o resto, né? Das empresas em geral. Aí você fala dos clientes, da dificuldade, ou vamos falar de outra forma, o desafio que é você fazer com que o cliente perceba as vantagens, os benefícios que tem nesse movimento, mas ao mesmo tempo agora, sem alternativa, as pessoas estão percebendo, mesmo sem... Sem ser pela vontade, né? É pela necessidade, sim, né?
É pela necessidade.
E aí, uma pergunta que eu ia te fazer também, assim, dentro desse formato da transformação digital, você me disse que você já estava entrando num outro patamar de compartilhar, inclusive, serviços no teu escritório de contabilidade. Fala um pouquinho para o nosso público aí, o que seria isso da compartilhamento de serviços e tal. Porque eu acho que, entrando nessa viés do que você fez, o impacto agora tem sido extremamente positivo por essa trajetória e esse serviço que você já começou antes mesmo do Covid a compartilhar. Fala um pouquinho para a gente disso.
Sim. A gente tem uma amiga em comum, né? Que é a professora Patrícia. Ela trabalha no meu escritório. Ela faz a parte fiscal dos clientes, lucro real e lucro presumido. E por incrível que pareça, nosso escritório é em São Paulo e ela mora em Fortaleza. E ela trabalha para o nosso escritório. Então, esse compartilhamento de serviços sem fronteiras, vamos dizer assim, né, nas redes, facilita muito a gente. Eu confio 100% nas análises e no trabalho da Patrícia. Então, eu acredito que está sendo feito um bom trabalho. Ela entrega nos prazos. Então, assim... É um escritório que está funcionando em Fortaleza e em São Paulo em conjunto. Fora isso, eu já solicitei serviços para a Elcia do Distrito Federal, para a Letícia de Peruíbe. Assim, a gente vai fazer. A gente tem que montar a nossa rede de confiança.
Claro.
Nós somos parceiros, participamos de vários projetos juntos. Eu participo de vários projetos com a Clívia também, que é de Fortaleza, né? Então, a gente tem que montar nossa rede, que eu digo minha rede do bem aqui, né? Do trabalho. E montando essa rede, você tem os melhores profissionais prestando serviços para sua empresa. Então, genial. Isso é genial. Você não precisa colocar barreiras de prestar serviços apenas dentro de uma cidade. Você pode atingir o mundo, se você quiser, e se seu escritório estiver nas nuvens.
Muito legal.
Então, assim, eu compartilho muita coisa. Essa rede compartilha informações também. Eu tenho grupos de contadores, a gente conversa muito, a gente troca muita experiência, a gente se inova junto, né? Isso é muito bom.
Eu achei legal esse ponto assim, extraordinário que você falou, porque, repito, pessoal, esse movimento de transformação que o Daniel fez na empresa de contabilidade já tradicional e no processo de transformação digital, ele fez antes da era do Covid e tem ajudado, como ele bem disse, muito fortemente agora nessa nova realidade. Então, esse movimento de, além de ter levado para a nuvem, além de ter colocado os documentos, além de ter envolvido os clientes nesse processo, que levou um certo tempo, em virtude do aculturamento das pessoas e etc., dos sócios e dos clientes, e aí somado a essa realidade, ele também ter criado essa rede com serviços compartilhados de outras regiões, com outras empresas contábeis, é o caso da Patrícia, inclusive está nos assistindo, um abraço para ela, foi ela que nos apresentou, Daniel, é uma grande parceira nossa, gente muito boa mesmo, e tem um canal lá, a professora Patrícia Alves, lá no Instagram, gente extraordinária, tem muito conteúdo legal que ela compartilha, e isso proporcionou, num momento como esse, evidentemente que ninguém ia supor que isso iria acontecer, ia prever uma situação como essa, mas te ajudou. Eu digo assim, os escritórios de contabilidade, bem como, repito, as empresas em geral, elas já vinham sofrendo o processo de transformação digital, algumas mais rapidamente, algumas mais lentamente. Agora, todos foram obrigados, sem nenhum aviso prévio, de que teriam que ir para o formato digital. Então, desta forma, esse processo que você sofreu de forma um pouco mais programada, planejada, tem muita empresa contábil que está tendo a necessidade de ir agora, né? Tem uma pergunta aqui do Gabriel, e ele pergunta o seguinte, qual é o primeiro passo se eu quiser digitalizar o meu escritório? Eu acho que talvez a gente possa ajustar isso para colocar ele no formato digital, né? Agora, mais do que nunca, é uma pergunta, assim, extremamente oportuna, né? Eu estou precisando, como é que eu faço? A primeira coisa que eu tenho que fazer, né?
Então, o primeiro passo e o mais importante é ter seu software contábil nas nuvens.
Perfeito.
Para os seus colaboradores poderem acessar dentro das suas casas. É o software mais importante de um escritório de contabilidade, né? Então, é lá que você tem todas as rotinas do fiscal, pessoal, legalização, contábil. Então, mais do que nunca, esse é o principal software que você tem que ter nas nuvens.
Perfeito.
As demais ferramentas, elas já vêm nas nuvens. O software contábil é um software, vamos dizer, que todos os escritórios tinham e muitos postergaram essa transição do físico, do servidor, para as nuvens. Então, assim, mais do que necessário hoje,
perfeito,
precisa ter o seu software contábil nas nuvens. Senão você não consegue fazer nada home office.
Eu corroboro do seu pensamento também, eu entendo assim, a primeira coisa é a questão da operação, né? Então, a recomendação que fica é, entre em contato com o teu fornecedor de software contábil, seja ele qual for, a gente da Force tem uma solução para a nuvem, então, se você for cliente Force, procura a gente nos canais de suporte, de atendimento comercial que a gente tem, e a gente te ajuda. Como se você for cliente de outra software house, software contábil, procura o teu fornecedor, vê como é que ele pode te ajudar nesse momento para colocar a solução na nuvem, né? É porque não tem outro jeito, você tem que fazer isso. Eu tenho um cliente, tem um exemplo de uma cliente, eu tenho dito em várias lives isso, que ela diz assim, olha, eu nunca vou pôr meu sistema na nuvem, em uma contadora. Aí agora, claro, foi obrigado, né, como todos nós estamos sendo obrigados a mudar essa realidade, ela disse, tá bom, mas eu vou contratar por uns 3 meses. Ela contratou e ela está usando já, fazendo home office com os colaboradores, ela diz assim, poxa, eu não quero mais voltar para o meu servidor lá, não faz mais sentido, né? Então, assim, a experiência que as pessoas estão tendo proporciona, sem dúvida nenhuma, uma nova realidade, uma nova visão, e eu acho que muito disso vai prevalecer pós-Covid. Daniel, a gente tem duas interações aqui, uma é da Drica, Matias Lima, esse momento vai ajudar aproximar pessoas que tinham aversão a esse tipo de reunião por vídeo, sim, é verdade, tem acontecido muito, e não tenho dúvida que não tem outra alternativa, né, Drica? reduz muito o custo, como também acelera os processos. Nossa, essa parte do custo é interessantíssima. E, poxa, olha só, tem um custo financeiro, mas tem um custo de tempo, que também se resume a financeiro, né? Você falou de São Paulo aí, deslocamento de um colaborador, ou então seu, para ir para uma reunião num cliente presencial, só o tempo de deslocamento, você poderia ter feito 2, 3 reuniões, talvez, né? Nas nossas cidades aqui, por exemplo, em Fortaleza, onde nós estamos, Recife, enfim, Rio de Janeiro, BH, onde a gente tem sedes próprias também, deslocamento dos colaboradores para reuniões, poxa, acabou. Simplesmente você faz várias reuniões, né? Nós estamos fazendo aqui uma live ao vivo com pessoas acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube, e poxa, com interação, isso é muito rico. Então, você tem que fazer isso com seus clientes, não é isso, Daniel?
Sim.
Tem uma outra colocação aqui da Pri Contadora, ela falou otimização do tempo, importante e libertador. Sim, é fato, né? A gente está trabalhando agora com essa nova realidade, isso influencia muito, muito na questão do tempo, né? Daniel?
Sim. Eu até estava conversando com a Clive esses dias, que a gente estava viajando, né, para a Europa, e eu estava trabalhando normalmente de lá, até mesmo organizando o evento que a gente ia ter de lá.
Perfeito.
Então, isso é fantástico. Eu até falei assim, existe essa onda de nômade digital, né? Eu falei, eu vou começar a criar a onda nômade contábil, porque eu consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo agora. É fantástico isso.
É verdade. O Hamilton Antônio, aqui no Insta, está perguntando se o sistema contábil instalado em servidor físico, a ferramenta para colocá-lo em nuvem. Eu acho que a gente conversou sobre isso, né? A minha recomendação é que você entre em contato com o seu fornecedor de software que já te presta esse serviço e veja como ele pode te ajudar nisso. Agora, existem outras alternativas, não sendo pelo teu fornecedor de software contábil, de contratar serviço direto em data centers, né, que você pode procurar na internet mesmo. Agora, mais do que nunca, a internet é o canal de comunicar, de procurar, né, de buscar soluções. Mas, Hamilton, então, nesse caso, você pode procurar o seu fornecedor de software e, se for o caso, se não ficar satisfeito com o serviço que o seu fornecedor lhe oferece, você pode também buscar diretamente. Mas eu recomendo muito que você procure. Aí, um detalhe, além de procurar para essa realidade do sistema que é a operação, muitas empresas de software, é o caso nosso, da Fortis, a gente tem outras soluções que ajudam o contador nesse relacionamento com o cliente. Quem utiliza o nosso software tradicional, que é o Total Contador, a solução Total Contador, e for para a nuvem, a gente já tem a solução da nuvem, mas a gente tem outras ferramentas, como o Conecta, que permite comunicar, fazer uma comunicação entre o contador e o cliente, tá? Você coloca arquivos lá, você coloca, põe solicitações para o cliente posta solicitações para você, se entrou um funcionário, ou o cara vai entrar de férias, ou o cara vai ser demitido, ele põe as informações lá, isso já cai dentro do teu sistema de folha. Então, assim, a Software House investiram muito em ter soluções para ajudar o contador nessa realidade, né?
Eu posso contar um processo que eu acho fantástico que acontece dentro do meu escritório? Que, assim, a Patrícia até fala que eu sou o louco da tecnologia. Eu não posso ver uma ferramenta que eu estou querendo implantar. A gente consegue, se o cliente tiver o certificado A1, buscar automaticamente todas as notas fiscais de entrada, de saída, prestação de serviços, serviços tomados, todas elas... automaticamente, a gente só programa lá na ferramenta.
Legal.
Dia 1º, quer todas as notas fiscais do cliente X. Vai para uma pasta do Google Drive automático. Então, dia 1º, todas as notas fiscais desse cliente vão automaticamente para lá. Eu tenho um colaborador que chama Renan, ele adora também tecnologia, então ele me ajuda a automatizar as coisas. No dia 1º mesmo, ou no dia 2, a gente programa sempre um dia depois, automaticamente também... as notas fiscais que estão dentro dessa pasta vão para o nosso sistema contábil. Então, a gente não faz nada. A gente não vai no site buscar essas notas fiscais. Sim. A gente não pega essas notas fiscais e importa dentro do sistema. Não. No dia 1º, puxa as notas fiscais. No dia 2, as notas fiscais estão todas lançadas dentro do nosso sistema contábil.
Genial.
Isso eu acho fantástico.
Muito legal, muito legal. Quer dizer, como a gente estava falando, conversa com o teu fornecedor de software, seja ele qual for, né? A gente tem essa solução do relacionamento com o cliente, que é o Conecta, tem o ForceDoc, que faz exatamente isso que o Daniel falou, que é buscar as notas fiscais para escrituração automática. Inclusive tem uma versão para clientes já gratuita, mas tem uma versão também um pouco mais aprimorada, que faz uma série de outras coisas, que essa já é uma versão que tem um certo custo, mas é barato. Assim, quando você olha... Eu costumo dizer o seguinte, eu participando de algumas lives, né, Daniel, o pessoal tem falado sobre inadimplência, né? Eu costumo muito dizer o seguinte, rapaz, olha, tem algumas coisas que você não pode deixar de lado nesse momento. Uma, sem dúvida nenhuma, os honorários do contador, porque o contador, na minha opinião, ele é protagonista da retomada, ele será o protagonista da retomada da economia. Porque ele é quem consegue, evidentemente que outros profissionais também vão ajudar, mas, na minha opinião, o contador está ligado diretamente com o seu cliente, o empresário, vai poder ajudar o empresário nesse processo de entender o que é que ele precisa fazer no negócio dele. Quando a gente fala de medidas provisórias que estão saindo aí numa quantidade enorme, e o contador ele pode... ler isso, entender isso e traduzir para a realidade de cada cliente seu. Então, entra esse processo da contabilidade consultiva muito fortemente e só tem um jeito de você fazer isso com o seu cliente. É através desses mecanismos de tecnologia para que esse processo aconteça de uma forma rápida, segura e, ao mesmo tempo, vá ao encontro da necessidade do seu cliente, né?
Sim, esse momento também está trazendo uma fidelização com a gente muito grande com o cliente. E automaticamente a valorização, né? Essas MPs da vida que todo dia você abre a geladeira de manhã para pegar o café da manhã, já tem uma MP nova lá saltando para cima de você. Essa valorização da gestão financeira, né, da empresa, porque agora eles estão olhando para isso, né? Vai faltar fluxo de caixa, vai faltar faturamento, então eles... estão dando mais valor mesmo na consultoria do contador.
Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui. Aí, depois dessa pergunta, eu queria entrar no outro momento, que a gente falar um pouquinho do projeto da contabilidade do futuro. Mas tem uma pergunta aqui do Matos Marilza, que é assim... Bom dia, você acha que as empresas de software demoraram muito para evoluir para sistemas online? Opa, essa pergunta eu gostei e gostaria de responder aqui um pouco dela. O que acontece? Softwares contábeis são softwares que requerem um desenvolvimento extremamente intenso, né? Você veja agora, por exemplo, nós passamos por toda a realidade do SPED, da implementação do SPED ao longo de alguns anos. Começou pelo SPED fiscal, devo contábil, e entrou no E-Social, então, nem se fala, foi aquele arrastado que demorou um pouco mais, o governo adiava e tudo mais. Isso exigiu das empresas de softwares contábeis em geral um desenvolvimento muito intenso, uma atualização, uma customização para essas realidades de legislação muito grande, né? Então, quando você vai olhar para uma realidade de desenvolvimento de software, um software de gestão como financeiro, contas a receber, contas a pagar, ele não tem tanto impacto. Tem impactos, mas os impactos não são tão intensos, veja, na minha opinião, do que softwares para a área contábil. E aí, para você ter empresas de software desenvolvendo uma realidade do web mesmo, o que a gente está falando, aí é importante até esclarecer uma coisa. Existe o que a gente chama de nuvem, que é o tradicional software contábil indo para um data center, que aí é uma solução em nuvem. Existe o sistema web, que é aquele desenvolvido em uma tecnologia 100% web, né? Então, ao longo de alguns anos, poucas empresas, a Fortes é uma delas, começou no desenvolvimento de uma solução totalmente web. Só que você foi desenvolvendo isso, e ao mesmo tempo que você ia desenvolvendo, criando uma realidade completamente nova, toda uma estrutura de software, a legislação ia mudando. A legislação ia mudando. Então, você tinha duas realidades. Nós temos duas equipes de desenvolvimento para uma 100% voltada para a solução tradicional, implementando as novidades, agora mais do que nunca com essas NPs, saiu versão nova aí na Sexta-feira Santa, no sábado saiu mais uma versão, o pessoal direto em contato com o DataPrev colocando as novidades, tem coisa que a gente faz na versão e quando o cliente vai gerar lá para a aplicação lá, o site lá do governo, ainda não está preparado lá, para você ter uma ideia. A gente está assim, tá fazendo antes do que o governo está adaptando a realidade do site para receber. E tem a realidade do 100% web, que a gente já tem hoje, o produto chama-se Fortes Web, mas ele vem desenvolvendo. Hoje a gente já tem empresas do Simples, a gente já tem empresas do Lucro Presumido em algumas regiões também. Estamos agora, mais do que nunca, com essa equipe, que é uma outra equipe, repito, focada também nesse produto, desenvolvendo essa realidade. Quem quiser conhecer o produto é Fortes Web, tem uma forma de você, inclusive, forteweb.com.br. Tem como você, inclusive, fazer um trial lá, tá? E ver se, de repente, já adequa alguma realidade no seu negócio. Uma coisa bem interessante é, assim, a gente, alguns anos atrás, Daniel, a gente via uma certa resistência no mercado contábil em compreender que você poderia usar vários softwares. Né? Antigamente, a gente só olhava para uma empresa de software contábil e disse, poxa, tudo que eu preciso, esse cara vai ter. Só que com o passar do tempo, com a realidade do web, você começou a ver outros cenários. Né? Você tem produtos que orbitam o principal, que é, digamos, a operação, que é o contábil fiscal, pessoal e outros mais, patrimônio, etc. E aí você tem, hoje, softwares que orbitam lá que podem ser utilizados, integrando com softwares contábeis, e tem essa realidade do web, que, por exemplo, nós já temos, e que tem clientes nossos que já estão usando os dois ao mesmo tempo. Estão usando o tradicional e estão usando o novo para determinadas realidades de clientes. Né? Então, essa é uma coisa bem interessante, que foi colocada aqui pelo pessoa que está nos assistindo, e que eu acho que é importante que a gente coloque nesse ponto. Outras iniciativas começaram também, mas ainda incipientes, né? Ainda muito pequenas, mas eu acho que se você conhecer lá o forteweb.com.br, e o Fortes Web é inclusive um motivo de uma parceria que nós temos aí com o Daniel através do projeto da Contabilidade do Futuro, né? Eu queria entrar agora nessa viés, Daniel, da Contabilidade do Futuro, para que o pessoal conheça um pouco também desse projeto que você criou. Eu tive a oportunidade de conhecer em meados de 2019, me parece que foi, eu acredito que foi a primeira incubadora de empresas contábeis do Brasil, acredito muito nisso, né? E quando eu conheci, não me conheci ainda, né? Procurando na internet, eu vi o projeto, disse, poxa, que coisa fantástica e tal, e mais no segundo semestre de 2019, ou seja, ano passado, recente isso, a Patrícia, que nos assiste, fiquei muito feliz, ela já me conheceu e nos colocou em contato. E, inclusive, a gente fez uma parceria, né? O Fortes Web está sendo usado por várias empresas incubadas aí. Fala um pouquinho, sim, do projeto da Contabilidade Futura e como você tem ajudado, através desse projeto, com mentorias também, empresas contábeis que estão querendo inovar, contadores que estão querendo criar sua própria empresa contábil. Fala um pouquinho para a gente aí disso.
Sim, primeiro dessa parceria nossa, né, entre Fortes Web e a incubadora Contabilidade do Futuro, eu quero dar o feedback que todos os contadores que utilizam Fortes Web estão gostando, porque é bem prático. Então, se você ainda não migrou para as nuvens aí, é uma boa oportunidade. Eu vou contar um pouco brevemente aí da história aí da Contabilidade do Futuro e depois o que ela fornece. A Contabilidade do Futuro veio de uma ideia de um amigo meu que estava precisando de um suporte, né? Ele abriu o escritório de contabilidade dele, inclusive é o primeiro incubado e está até hoje, que é o Leandro. Ele precisava de um suporte por trás dele, porque ele era sozinho, e aí ele ficou entre vou contratar um colaborador, ter que treinar ele, mas aí esse colaborador vai fazer o quê? Departamento pessoal, departamento fiscal, contábil, ou vai fazer tudo, mas se fizer tudo não faz nada, ou eu contrato um colaborador para me ajudar, ou eu vou buscar uma parceria no mercado, um escritório que me ajude com todos esses setores aí, e vamos dizer que ele tem uma participação no meu nos meus clientes. E foi isso que aconteceu. Ele veio, ele, a primeiro momento, fez essa proposta para mim. Eu achei muito legal. Eu falei, eu topei na hora. Então, ele é aqui de São Paulo, né? Ele trabalha de vez em quando dentro do nosso escritório. Hoje, ele tem aí cerca de 20 clientes, está crescendo. E os nossos departamentos fazem a assessoria dele, né? Muito legal. Então, a ideia veio diretamente dele junto com o meu escritório. Eu falei, por que não fazer isso com outros contadores?
Genial.
Porque eu tenho certeza que tem outros contadores que estão iniciando e estão precisando de ajuda. Porque o que você aprende na faculdade ou quando você trabalha dentro de um escritório, você fica focado apenas em alguma coisa, apenas em um operacional. E eu repito, né, a gestão de um escritório é diferente de ser contador. Então, você sabe fazer as atividades de contabilidade, perfeito, mas gerir uma empresa tem diversos viés, inclusive inadimplência, um que você citou, tecnologia, enfim, várias outras coisas que eles precisam de suporte. Então, por que não oferecer para outros contadores? A princípio, eu queria fazer meio que um co-work dentro do meu escritório, então os contadores iam até lá. Só que a partir do momento que a gente foi divulgando, foi aparecendo gente de outras cidades, de outro estado. Então, o nosso segundo incubado, que comprou a ideia também, ele é de Sorocaba. E aí depois, o terceiro, de Curitiba. Eu falei, não, pera, a gente precisa reformular esse projeto, uhum, porque dá para atingir o Brasil inteiro.
Genial.
Então, hoje a gente tem em Belém, tem Fortaleza, né? A gente tem 3 incubados em Fortaleza. Então, a gente está expandindo pelo o país e agora eu costumo dizer que é uma incubadora nas nuvens. Sendo uma incubadora nas nuvens, ela tem que estar, o meu escritório tem que estar 100% nas nuvens para ajudar esses contadores. Então, esse é o projeto. O projeto consiste em dar mentoria. Então, os nossos mentores, né, não são só de São Paulo. Tem a professora Patrícia, que é de Fortaleza. Ela fala sobre oportunidades aí tributárias. A gente tem a Nayara, que ela é de São Bernardo do Campo. Ela fala sobre oportunidades aí financeiras, finanças pessoais e pessoas jurídicas. Tem a Catarina Amaral, que acho que muita gente aqui conhece ela, né? Ela é de Salvador, ela fala sobre oportunidades na área de consultoria, auditoria. E tem o Salvador, que ele vem também com ideias sobre automatização. O Salvador é o único de São Paulo, então veja como a gente ampliou a rede. Tem Fortaleza, Salvador, São Bernardo, tudo ajudando essa incubadora nas nuvens. Então, esses são os mentores. A gente tem plano só de mentoria, a gente tem plano em que inclui consultoria, então aí tem a mentoria e consultoria. E tem um outro plano que a gente ajuda na assessoria, igual a gente ajuda o primeiro contador que apareceu dentro do nosso escritório, né? Então, a gente tem 3 planos. Um de mentoria, um de mentoria, consultoria, um de mentoria, consultoria e assessoria. Sendo que todos eles, a gente fez diversas parcerias aí no mercado, né? Então, a gente tem parceria com ferramenta de gestão financeira, software contábil que é o de vocês, a gente tem parceria com softwares que buscam notas fiscais, enfim, a gente foi também fazendo um aglomerado de ferramentas e benefícios que ajude o contador aonde for.
Perfeito.
Então, se ele está em Fortaleza, a gente está conseguindo dar todo o apoio para ele. E assim, é como se ele estivesse iniciando o seu escritório de contabilidade com um escritório de contabilidade estruturado, porque eu dou meu escritório de contabilidade para ele.
Todo o apoio, né? Daniel, você citou aí alguns assuntos que você já ajuda, como, por exemplo, área tributária e outras áreas que você citou, mas entram outros aspectos também, no aspecto da própria gestão, né? O aspecto do marketing também, né? Como você disse. A gente não aprende na faculdade, na universidade, a ser empresário, né? Quando a vida real chega, a gente se depara com certas situações que estão completamente... São situações do dia a dia, né? E esse processo acontece de mentoria, acontece também nessas áreas de marketing, de gestão, e elas todas hoje acontecem, me parece, que no formato online também. Você faz... os mentores fazem isso de maneira online, não é isso?
Isso. A gente tem uma plataforma igual essa aqui, onde a gente conversa com todos os contadores. Toda quinta-feira, às 5 horas, a gente se reúne. Aqueles que não conseguem participar, a gente grava e depois manda para eles. Legal. Então, a gente utiliza vários tipos de plataforma. Tem a plataforma onde a gente faz a videoconferência com eles. E depois disso, a gente pega todo o material e joga num canal particular do Telegram. Então, tá lá... livros, enquetes, resumo da mentoria.
Muito
então,
legal.
A gente a gente está estruturando para ser 100% online mesmo. E aí existem a ideia da mentoria, porque a gente tem a consultoria, então a gente tem a consultoria da parte tributária, da parte do departamento pessoal, contábil, legalização. Essa é a parte da consultoria que a gente apoia o contador. E isso tudo por WhatsApp, que hoje em dia a pessoa passa mais tempo no WhatsApp do que em qualquer outro... ou qualquer outro meio de comunicação. Então, a gente faz todo por WhatsApp. Só que a ideia da mentoria é o quê? Trazer novas oportunidades para o mercado de contábil. Então, como eu disse, a Patrícia fala lá sobre oportunidades tributárias, a Catarina sobre consultoria e auditoria. Por quê? Porque hoje está abrindo-se um leque muito grande de serviços que a gente consegue integrar dentro do nosso escritório. Então, não necessariamente a gente precisa fazer só a parte contábil. A gente pode fazer uma gestão financeira, a gente pode fazer uma recuperação de crédito, a gente pode fazer uma auditoria em até mesmo pequenas empresas, uma consultoria, enfim. É um leque de coisas que a gente consegue integrar dentro do nosso escritório hoje.
E mais do que nunca agora, nesse momento, repito, os nossos clientes, né, os clientes das empresas contábeis, eu não sou contador, mas tenho muitos contadores dentro da Costa, nos ajudando a construir os produtos. Meu sócio é contador também, trouxe essa visão da contabilidade muito fortemente para o desenvolvimento dos nossos softwares. Mas, assim, a gente vê como um momento extremamente importante para os contadores em aproveitar essas oportunidades que você está falando de fazer com que esses novos serviços sejam implementados, inclusive para os clientes já existentes, né? É uma forma de você agregar mais valor ainda para o seu cliente, não é isso?
Sim, é muito mais fácil você vender um serviço para o cliente que já confia em você do que você buscar um novo cliente no mercado. Perfeito. Então, se você já faz a contabilidade de um cliente, por que não fazer um BPO financeiro para ele?
É claro.
Você vai agregar valor no seu honorário, vai agregar mais valorização nos seus serviços e vai estar ali junto na gestão do cliente.
Perfeito. Quem quiser conhecer aí o projeto da Contabilidade Futura, acessa lá, @contabilidadefuturo no Instagram, né? Contabilidade Futuro, né? Não tem um dia.
Contabilidade Futuro. Sim,
Tem duas perguntas aqui. Uma pergunta o que você vê que os contadores têm mais dificuldade no início do escritório, tá? O cara vai começar agora. O cara é recém-formado, então ele é um contador que trabalha numa empresa e, por algum motivo, ele está querendo se desligar da empresa e montar o seu próprio negócio, ou, enfim, ele está querendo caminhar por pernas próprias. Quais são as dificuldades, a principal dificuldade assim, no início?
Eu acredito que são três dificuldades maiores aí para o início. Porque contabilidade consultiva, o contador tem, é obrigação dele saber e fazer todas as rotinas. Mas as maiores dificuldades é venda, precificação e tecnologia. Então, essas três vertentes aí é a dificuldade de qualquer contador no início de carreira, no início do seu escritório, né? E aí eu fiz um vídeo com o Anderson Hernandes a respeito disso. Eu vou colocar hoje no meu Instagram.
Legal. Pronto. Então, quem quiser ter um detalhamento maior dessa... que é uma pergunta bem complexa, né?
Sim. vai longe.
No conteúdo contábil.
Dá para fazer um webinar só disso.
Massa. Eu tenho outra pergunta aqui do Luiz Carlos, que ele pergunta assim, depois da incubação, aí se referindo à incubadora, né, Contabilidade do Futuro, depois da incubação, o escritório pode sair e caminhar sozinho? O que você me vê para mim?
A ideia é essa. Ideia é só dar esse pontapé inicial para o contador... pegar todo o know-how de como gerir um escritório de contabilidade e depois ele seguir sozinho. Lógico, a gente pode fazer algum tipo de parceria lá na frente? Pode. Quem sabe até uma sociedade, porém, a ideia da incubadora não é essa. A ideia da incubadora é formar o escritório de contabilidade para depois ele seguir sozinho.
Claro, genial, genial. Bem respondida a pergunta aí. E eu quero reforçar aqui, ao vivo, os votos da nossa... do estreitamento da nossa parceria, a gente tem conversado muito, eu acredito muito que o projeto da Contabilidade Futuro agrega muito valor ao nosso movimento, o movimento Empreende Contador. Quero de antemão já, estamos na reta final aqui, mas quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, uma riqueza de experiência muito legal em relação, como eu falei no primeiro momento, a tua própria transformação contábil do teu escritório, né? Passando aí pela pela gestão dos teus pais e trazendo isso para uma realidade na segunda geração, que vem com você, com todas essas implementações de mudança de cultura e transformação digital, como falamos, e também com a rica contribuição que a Contabilidade Futuro, que é a primeira incubadora que eu tenho, pelo menos, notícia no Brasil de empresas contábeis, e a primeira que foi para o ambiente digital, né? Então, parabéns pelo projeto também, obrigado por aceitar o nosso convite, pela contribuição também, e enfim, posso fazer suas considerações finais aqui para a gente encerrar, estamos quase no limite.
Eu que agradeço aí pelo convite, eu fico muito honrado, eu fico muito feliz de ter você como amigo e parceiro. Eu acredito que é uma parceria que vai crescer muito, só fortalecendo mesmo o relacionamento. Eu fico muito feliz e muito obrigado por participar aí do primeiro episódio.
Obrigado a todos vocês que nos assistem. Não deixe de seguir a gente no canal do Instagram, que é o Empreende Contador, e também no do Telegram, Empreende Contador. Um grande abraço e no episódio seguinte a gente vai falar sobre marketing. Se preparem.
Muito bom.
Nas nossas mídias que a gente vai compartilhar com vocês. Um grande abraço a todos.
Tchau. Até mais. Tchau, tchau.